Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Ford e Tesla, amigas e rivais. As duas empresas anunciaram semana passada um acordo onde os clientes da Ford vão poder abastecer as baterias dos seus carros elétricos nas estações de abastecimento da Tesla. Vamos entender quais são as vantagens desse acordo, tanto para a Ford quanto para a Tesla, nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar lendo aqui a notícia e aí depois a gente vai levantando aqui os pontos positivos para ambos os lados. Então vamos lá. Rivais declaradas na corrida do carro elétrico, Ford e Tesla decidiram cooperar. Em uma conversa no Twitter Spaces, os CEOs Jim Farley e Elon Musk anunciaram um plano para permitir que motoristas da tradicional montadora americana possam usar a rede de carregamento da gigante de EVs a partir do ano que vem, num movimento inédito de parceria entre montadoras na nova corrida tecnológica. Até então, as estações da Tesla eram de uso exclusivo dos seus clientes. Vamos aprofundar. Os proprietários de modelos da Ford vão ter acesso a mais de 12 mil superchargers distribuídos nas cerca de 5 mil estações de carregamento da Tesla nos Estados Unidos e Canadá, por meio do uso de um adaptador. Numa segunda fase, a próxima geração de EVs da montadora já deve nascer compatível com as estações de carregamento da empresa de Musk. Então, quais são as vantagens notórias aqui dessa parceria com a Ford? Para a Ford, né? Então, vamos lá. A Ford poupa investimentos em infraestrutura e pode conseguir atrair aquele cliente que temia uma rede de abastecimento muito limitada. Mas o acordo soa uma vitória de Musk, já que ajuda a consolidar a categoria que lidera e reforça a tecnologia da Tesla nas ruas. Então, para a Ford, é muito clara aqui a vantagem desse acordo. Primeiro, ela não vai precisar fazer todo o investimento em infraestrutura para ter as estações de carregamento, né? Então, economiza bastante CapEx aqui nesse processo. Segundo, aumenta a atratividade dos seus carros, porque se você tem medo de comprar um carro da Ford e ficar sem bateria no meio da rua, porque não é que nem posto de gasolina que tem em cada esquina, agora você vai ter menos medo que isso aconteça, dado que vai ter uma compatibilidade com as estações da Tesla que estão espalhadas ali nos Estados Unidos e no Canadá inteiro, né? Então, pro lado da Ford, parece que o acordo é muito bom, tá? Vamos aprofundar aqui, ó. A Tesla ainda domina com folga o setor de veículos totalmente elétricos, com 1,3 milhão de carros vendidos no ano passado, mas a Ford ocupa o segundo lugar em vendas na categoria, com 61 mil unidades no ano passado. Então, vocês estão percebendo que a Tesla está muito longe ali no primeiro lugar em relação ao segundo, que é a Ford, 61 mil contra 1 milhão e 300. Ah, então, em termos de participação de mercado, a Ford hoje ela tem uma participação muito pequena, né, comparado com a líder de mercado. Só que essa parceria eventualmente pode abrir uma porta de crescimento, uma avenida de crescimento para a Ford começar a ter uma representatividade muito maior nesse setor, o que eventualmente pode roubar um pouco de market share aqui da Tesla. Então, por que que a Tesla fez esse acordo, né? Bom, só para a gente reforçar essa liderança da Tesla, tem uma notícia muito interessante da semana passada da Autosport, que é o seguinte, ó. Tesla Model Y passa a Toyota Corolla e é o carro mais vendido no mundo. Olha que interessante, o carro mais vendido no mundo hoje, né, no ano de 2023, é um carro da Tesla, que não é barato, hein? Então, ó, para quem tá vendo no YouTube e no Spotify, eu tô mostrando aqui, ó, Tesla Model Y vendeu 67.200 unidades até abril desse ano. O segundo foi o Corolla, 256 mil. E no top 5 tem quatro carros da Toyota. A terceira é Hilux. A quarta é a RAV4 e a quinta é o Camry. Então, a Tesla já está com uma representatividade enorme, não só, né, no setor de carros elétricos, mas nas automotivas de uma forma geral. Então, por que que a Tesla fez esse acordo com a Ford? Bom, a primeira explicação é medo regulatório. Então, olha uma notícia aqui do NeoFeed, que traz uma informação muito interessante aqui para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá. Embora a maioria dos proprietários carregue seus veículos elétricos em casa, a vantagem da Tesla é inegável. Os donos de carros elétricos de outras marcas, que não são da montadora de Musk, precisam usar carregadores públicos, que podem ser difíceis de encontrar, são mais lentos e cercados de problemas de confiabilidade. Os carros elétricos atuais da Ford precisarão de um adaptador especial para se conectar aos plugs de carregamento da Tesla, mas os carros elétricos da próxima geração da Ford virão equipados com um porta estilo Tesla, né? Então eles vão tentar padronizar aqui o plug para os carros da Ford terem compatibilidade direta com os carros da ou as estações de carregamento da Tesla, né? Mas qual que é o ponto interessante aqui dessa notícia, né? O Biden, no começo desse ano, ele começou a dar uma forçada de barra com a Tesla, principalmente com o Elon Musk, porque hoje esse mercado de esse setor de carros elétricos, ele é muito subsidiado. Então tem um monte de benefício fiscal que o Biden começou a ameaçar a Tesla a retirar alguns benefícios fiscais se a empresa não começasse a compartilhar as estações de carregamento com outras montadoras. Por que isso? Porque senão o próprio governo vai precisar fazer isso. Vocês viram que a alternativa é estação de carregamento público, né? Se você não tem, obviamente, o carregamento dentro da sua casa. Então o governo via que ele teria que fazer um investimento muito grande para incentivar as outras montadoras a começarem a desenvolver carros elétricos também. Ah, então, ao invés de fazer esse gasto, o que que ele faz? Ó, força um Elon Musk a começar a fazer essa parceria para manter a isenção fiscal, consequentemente aumentando bastante a rentabilidade da empresa no curto prazo, tá? Então, primeiro, risco regulatório aqui até para conseguir, né, ficar de bem aqui com a Casa Branca. Olha aqui, ó, esse parágrafo. A Casa Branca anunciou em fevereiro desse ano que a Tesla havia concordado em disponibilizar parte de sua extensa rede de recarga para motoristas de outras marcas. Na quinta-feira, o CEO da Tesla disse que a mudança garantirá que a Ford esteja em pé de igualdade com a Tesla. Aí, vamos lá. Bom, risco regulatório está mitigado, pelo menos no curto prazo, fazendo essa parceria com a Ford. Mas ainda tem o problema estratégico, né? Que é a participação de mercado da Tesla, que eventualmente começa a ficar ameaçada, dado que ela vai precisar compartilhar as estações aí de carregamento, que era uma barreira de entrada nesse setor. Perfeito. Mas o Elon Musk, ele já tinha um plano diferente para a Tesla. A Tesla ia ser muito mais do que uma montadora de carros, né? Isso é interessante porque a Tesla, ela tem três linhas de receita que ela divulga lá no seu resultado trimestral. Ela tem a venda de automóveis, ela tem a parte de serviços e ela também tem uma parte de energia, tá? Então ela vende painéis solares para você ter a estação de carregamento dentro da sua casa. E isso daqui era uma visão que o Elon Musk já tinha desde o início da fundação da Tesla, que seria uma linha acessória de receita muito importante para a companhia. Ou seja, a Tesla também aposta na parte de geração e distribuição de energia, não só para abastecer os seus carros elétricos, mas também para atuar como um player relevante dentro desse segmento. Olha uma notícia que eu peguei aqui da Exame de 2022. Por que que a venda de energia virou um negócio para a Tesla? A Tesla vem investindo, além de vender painéis solares e estações de carregamento dentro de casa, ela também vem trabalhando com investimento em desenvolvimento de usinas, em parceria com operadores principais aí do setor de energia norte-americano. E ele já está começando a conectar toda essa geração de energia, tanto das casas quanto das usinas que eles têm participação, para criar o que eles chamam de usina virtual. Isso daqui vai ser o quê? Uma fonte de geração de energia, o qual a Tesla vai usar ali para começar a comercializar energia. Vamos pegar aqui um trecho dessa notícia que é bem interessante, ó. Na ligação entre casa e rede está um programa piloto da Tesla para a chamada usina virtual, que é a conexão da geração de energia das casas com a usina que ele está investindo também lá nos Estados Unidos, que permite que os clientes das três maiores concessionárias da Califórnia enviem sua eletricidade de volta à rede quando a demanda está alta. Até o momento, os participantes da Tesla possuem 42 megawatts em conjunto de baterias, de acordo com a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia, energia suficiente para cerca de 31.500 residências. No Texas, a empresa recentemente obteve aprovação para vender eletricidade diretamente aos consumidores e está montando uma equipe de comercialização de energia que apresentará suas baterias a atacadistas. Olha que interessante, hein, pessoal? Antônio Garcia, um dos principais investidores da Tesla e ex-membro do conselho, testemunhou em um tribunal da chancelaria de Delaware que a empresa não se desviou do seu plano inicial de refazer a maneira como o mundo produz energia. Abre aspas aqui para o investidor da Tesla. Minha opinião era que a Tesla seria a GE do século XXI, disse ele. estamos nessa empreitada desde então. Então, por que que essa iniciativa vai ajudar a Tesla a começar a investir ainda mais no setor de energia? Porque a partir do momento que a Ford vai começar a utilizar essas estações, o custo de você ampliar essa rede vai ser menor, porque você vai gerar receita ali, tanto da Ford, pedindo, e pagando para utilização dessas estações, como os próprios clientes, que vão utilizar a estação e vão comprar energia diretamente ali dos pontos de distribuição que a Tesla tem. Então, vai aumentar a receita de venda de energia, e também vai ter uma venda de permissão que as outras montadoras vão ter que pagar para a Tesla para conseguir utilizar as estações de abastecimento. Então, receita acessória aqui. A partir do momento que você tem uma receita acessória e você tem uma demanda de energia maior, você consegue ter muito mais incentivo para investir em geração de energia, dado que você está controlando a parte de demanda. Então, se você já tem toda a infraestrutura de geração e também tem as estações, que é a parte de distribuição, você tem praticamente, os principais pilares para justificar investimento forte nesse setor de energia. E a Tesla, ela está muito bem posicionada nesse segmento. Então, ela vai perder eventualmente um pouco de participação de mercado, porque ela vai incentivar as outras montadoras a vender mais, perfeito? No entanto, ela vai gerar tanta demanda e tanta receita acessória que ela vai ter dinheiro suficiente para fazer grandes investimentos nessa parte de energia, o qual pode ser um grande gerador de caixa da empresa no futuro. Como a gente sabe, geração de energia é um negócio que tem um risco muito menor do que comercialização de carro. Então você vai ter duas linhas de receita muito bem definidas. Uma que vai ter uma probabilidade, uma perspectiva de geração de receita com menos risco, e a outra que vai ser a parte de automóveis. Como elas são sinérgicas entre si, dado que você tem carro elétrico e geração de energia, eventualmente você vai ter uma verticalização muito boa, que vai permitir a Tesla ainda ter custos de produção muito mais baixo do que os concorrentes, fazendo com que ela tenha vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e ainda vai ter um portfólio mais diversificado. Vamos ver se isso vai se concretizar nos próximos anos, mas é uma estratégia muito interessante aqui que a Tesla está implementando. Tem que ver se vai dar certo, né? Então, se ela conseguir gerar bastante demanda de energia, vai justificar diversos investimentos na parte de geração. E eventualmente a Tesla vai se transformar numa montadora que também vai atuar no setor de energia. Vamos acompanhar. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.